Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Temos agora quórum. Vamos tentar a nossa reunião. Como sabem, às 10h30 temos uma personalidade para ouvir e o ideal era cumprirmos rigorosamente os horários, que é assim que deve ser, quando chamamos alguém cá à Assembleia. O ponto 1 da ordem de trabalhos, aprovação das atas número 70, 71, 72, 73, relativas às reuniões números 7, 8 e 9 de março. Não tenho nenhum pedido de palavra, portanto, suponho que estão de acordo. Vamos então votar as atas. Quem vota contra, quem se abstém, aprovadas por unanimidade. Ponto 2, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo PST para a audição do Conselho de Administração da ACP, da Comissão de Utentes, da Linha de Sintra, dos sindicatos do setor e do Ministro do Ambiente e Ação Climática, que tutela os transportes urbanos e suburbanos sobre o incidente na Linha de Sintra. Sra. Deputada Márcia Paz, tem uma indicação que queria entrevistar esta matéria, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom dia, senhoras e senhores deputados. Apenas para dizer o seguinte, o PSD mantém este requerimento no que respeita ao pedido de audição do Conselho de Administração da CP, da Comissão de Utentes da Linha de Sintra e dos sindicatos do setor, prescindindo neste momento da parte do requerimento do Sr. Ministro e, portanto, a seu tempo e oportunamente pronunciaremos sobre isso.
Muito obrigado. Obrigada. Sr. Deputado Costa, faz favor.
Sr. Presidente, sendo assim, o Partido Socialista solicita que se vote na próxima reunião este requerimento, até porque nós não íamos aprovar o requerimento tendo como base que o Sr. Ministro para a semana vai estar em audição regimental. Dessa forma solicitamos que seja votado na próxima semana este requerimento para fazermos efetiva ponderação sobre essa aprovação.
Muito bem, portanto não faremos a discussão do requerimento. O requerimento, seja como for, já está excluída portanto, a audição do Sr. Ministro, foi retirado do requerimento. É apenas a CP e para a semana voltaremos a discutir e votar. Ponto 3 é requerimento do PCP. O Sr. Deputado Bruno Dias tem indicação que está a chegar. Vamos então, não trataremos a seguir. Ponto 4, idem aspas. Ponto 5.
Foi com o comboio.
Portanto, o que se vê é os comboios a descarrilar, não é? Não é isso que se pretende, não é isso que se pretende. Não é isso que se pretende. De repente, uma das pessoas fosse. Sr. Deputado Isabel Pires, estava mesmo a aguardar que se sentasse tranquilamente, mas tenho aqui o ponto 5 para apresentar o requerimento, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sucintamente, o requerimento é bastante claro, tem a ver com uma situação que é a todos conhecida já há bastantes meses, tem a ver com os trabalhadores dos bases dos comboios de longo curso da CP. Na verdade, durante a semana passada houve tentativas de aproximação, mas a verdade é que não há desenvolvimentos que respondam à situação dos trabalhadores e estamos a falar de cerca de 130 pessoas que estão sem salário. E considerando que o serviço é prestado à CP, cuja tutela é do Estado, achamos da maior importância que se possa ouvir os vários intervenientes, sendo que aquilo que nós aqui pedimos tem a ver com o Ministro das Infraestruturas, a FESAT, a Federação de Sindicatos que trabalha nesta área, e o próprio Conselho de Administração da CP, para podermos perceber como é que e quando é que esta situação poderá ser resolvida.
Muito obrigado, Sr. Deputado Zé Pires. Não registro nenhum pedido de palavra? Não registro. Vamos então votar o requerimento do Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Partido Socialista. Quem se abstém? Quem vota a favor? Os restantes partidos. Portanto, o requerimento foi rejeitado com o voto contra do Partido Socialista e votos favoráveis dos restantes partidos PSD.
Sr. Presidente, só para efeitos.
Sr. Deputado Costa, faz favor.
Data para todos os requerimentos que tenham o Ministro das Infraestruturas, Partido Socialista. Não aprovará o requerimento, porque nos parece extemporâneo estar a aprovar o requerimento, que o Sr. Ministro das Infraestruturas vai fazer uma audição regimental que está marcada para a semana e depois podemos ponderar se faz sentido ou não mais audições sobre o tema. Por isso, todos os requerimentos sem o Sr. Ministro das Infraestruturas não serão aprovados.
Fica registado, Sr. Deputado Costa. Muito bem. Vamos então passar ao ponto seguinte. Não passamos ao ponto seguinte nada, porque é o PCP, o Sr. Deputado Pedro Dias deve estar a chegar. E vamos então apreciar o ponto 7 da Ordem de Trabalhos. Apreciação do requerimento apresentado pelo Partido Socialista para disponibilização da documentação relativa ao negócio da privatização da TAP operado em 2015. Sr. Deputado Costa,
Sr. Presidente, o requerimento é para solicitar documentos que julgamos importantes, é do ponto de vista regimental, os grupos parlamentares têm direito a solicitar à Comissão o requerimento.
Muito bem, sim, sim.
E acho que não é necessário estar a debater, é do ponto de vista regimental, solicitamos esses documentos, do ponto de vista regimental podemos solicitar à Comissão, que a Comissão solicite os documentos para ser todos do conhecimento dos grupos parlamentares, são documentos relacionados com o processo de privatização da TAP e da compra dos aviões, mas são documentos que temos o direito regimental a solicitá-los.
Certo, muito bem, assim será. Ponto 8, ordem de trabalhos, votação na especialidade da proposta de lei número 5. Sr. Deputado, faz favor, Paulo Reis Oliveira.
Ainda
no ponto 7.
Ainda sobre este tema, dizer o seguinte, ao menos para que fique claro e fique em ata, que toda a gente percebeu o filme. Para que fique claro e fique em ata que qualquer deputado nesta casa pode pedir ao Governo os documentos que entenda. Não tem que fazer isso através nem do CTT, nem muito menos usar o Presidente da Comissão como posto de correio. E, portanto, dado que cada deputado pode fazer isso de per si, percebe-se claramente o que é que o PS quer é fazer do próprio requerimento um facto político. O que fica um bocadinho mais sui generis é ser logo o PS, que mora na mesma casa, ir aos Correios mandar uma carta para a casa dele. E, portanto, denunciado que está este pequeno ato político e facto político, o PSD percebe a intenção, mas não tem que deixar de denunciar. Obrigado.
Muito bem, está. Sr. Deputado Costa, mesmo para concluir.
Sr. Presidente, em primeiro lugar, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista solicitou também, através de requerimento assinado pelo líder parlamentar, por mim próprio e pelo vice-presidente Carlos Pereira, um conjunto de documentação. E, do ponto de vista regimental, como muitas vezes foi feito nesta casa, sobre vários assuntos, sobre vários partidos, para todos os partidos terem também acesso à documentação, apresentou um requerimento ao Sr. Presidente da Comissão de Economia, não com qualquer tentativa de que, de facto, é regimentalmente uma possibilidade que os grupos parlamentares têm, e dessa forma não percebo esses critérios, até porque naturalmente é um regimentalmente o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem o direito de solicitar via comissão os documentos que entende, e naturalmente essa responsabilidade acaba aos seus grupos parlamentares.
Muito bem, fica marcado cada um dos pontos, fica claro. É verdade que a Comissão pode solicitar os documentos a pedido do Partido Socialista ou de qualquer outro grupo parlamentar, portanto não haverá aqui nenhum ponto. Ponto seguinte, já percebemos a posição de cada grupo parlamentar sobre esta matéria, pelo menos os que fizeram a intervenção. O ponto 8, ordem de trabalho, votação da especialidade da proposta de lei número 5.3.15 do Governo, proceda à concretização dos elementos essenciais da taxa associada à prestação de serviços postais. Não. Sr. Deputado, só estamos a votar aqui a especialidade de uma proposta de lei. Não sei se. Sobre esta matéria não houve nenhuma proposta de alteração, portanto, se estiverem de acordo, nós votamos a totalidade da proposta ou não. Ou pode ser votada a totalidade, não há aqui nenhum impedimento. Sim? Parece que sim. Então vamos votar a proposta em conjunto. Quem vota a favor? PS, PSD. Quem vota contra? Restantes partidos abstêm-se, portanto, o Bloco de Esquerda, PCP, Chega, abstenção, está aprovada na especialidade, proposta de lei 53.15 do Governo, procede à concretização dos elementos essenciais da taxa associada à prestação de serviços postais. Fixação da redação final relativa ao projeto de lei número 410.15. Recordo que esta questão foi colocada na última reunião, na altura foi solicitado que passasse para esta reunião, se não houver impedimento, ficará então fixada a redação final. Não há nenhuma intervenção, assim será. Vamos então tratar também do ponto 10, a informação. Baixou à Comissão o projeto de lei 630.15 da IL, facilita a utilização mista de imóveis para arrendamento do placimento local, aumentando a oferta de habitação para estudantes e profissionais deslocados. Auto acaba ao Chega, o deputado Filipe Melo será o relator, é isso? Pronto, não precisa de dizer, já é natural que assim seja. Então vamos retomar o ponto 2, falta tratar vários pontos ainda de outros assuntos, mas os outros assuntos ficar para o final. O ponto 2, 3, 4 e 5 e 6 ficaram a aguardar, o deputado Bruno Dias, o deputado Mariana Mortágua, portanto, trataremos o ponto 3 então. A apreciação e votação do requerimento apresentado pelo PCP para audições sobre o Serviço de Transporte Suburbano da Metade de Lisboa. Deputado Bruno Dias, tem a palavra para apresentar o requerimento, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, bom dia a todos. Julgo que o requerimento do PSD sobre um tema semelhante já terá sido votado. De qualquer forma, tem precedência sobre o nosso, se entender o Sr. Presidente e o PSD apresentar primeiro. Porque...
Não foi esse tema, a proposta do PSD foi votada. Foi votado, não, foi solicitado o adiamento para a semana.
Ok. Ok. E foi certíssimo.
Permite, foi retirado também a audição do ministro.
Para corrigir lá a questão do ministro.
Sim, não, ficou sem o ministro. Ficou sem o ministro nesta fase. Okay. Foi retirado o ministro da proposta, mantém-se a CP. Para a semana será novamente colocado na agenda.
Certíssimo. A proposta do PCP tem a ver com as várias entidades em causa. Havia esta convergência relativamente ao tema. Nós temos vindo a alertar para um conjunto de situações que, como ainda há dias num debate em plenário referíamos e outros partidos referiam, os problemas no transporte ferroviário estão longe de se resumir à questão dos dias de greve. Vai muito para além disso, há uma situação de carência evidente do ponto de vista da oferta de transporte e há um conjunto de problemas que tiveram mais visibilidade naquele momento em que foi ativada a frenagem de emergência e houve um conjunto de praticamente todos os passageiros daquele comboio correram risco numa situação particularmente gravosa, mas foi, digamos assim, a parte mais visível de um problema mais amplo. E é esse, digamos, o motivo para o requerimento que o PCP apresentou. Se o Sr. Presidente me permitisse, eu dizia já uma palavra sobre outro requerimento que, da parte do PCP, apresentámos, tem a ver também com as questões da CP, mas neste caso sobre a empresa chamada Piedade 2020, que é a que faz a exploração dos bares dos comboios da CP.
Sr. Dr. Dias, é o ponto 6, mas pode já apresentar, se ninguém vir inconveniente, por favor.
No fundo, é outro requerimento, mas que vai ao encontro da audição de um conjunto de entidades que são as mesmas. Portanto, ainda me recordo, há poucos dias, tivemos uma reunião com o Sr. Ministro sobre dois temas, que eram telecomunicações e correios. Eram dois requerimentos que resultaram numa única audição. A ideia do PCP é semelhante neste caso, o objetivo é semelhante, é fazer neste caso um agendamento, caso sejam aprovados os requerimentos, não para reuniões diferentes em momentos diferentes, mas os dois temas poderem ser tratados. Daí que sejam dois requerimentos diferentes, mas eu até fiz esta sugestão de poder mencionar na mesma intervenção. E é isto, Sr. Presidente, fico por aqui, muito obrigado.
Sr. Dias, muito obrigado. Fica então apresentado o requerimento do ponto 3, do ponto 6, estão os dois em discussão e depois serão votados separadamente com esta nota que foi transmitida. Se forem aprovados, será uma reunião conjunta. Uma reunião conjunta, não, uma reunião com os dois requerimentos em conjunto, assim é que é. Não registro nenhum pedido de palavra para tratar os requerimentos. Então, se assim é, vamos votar então o ponto 3. Precisão e votação do requerimento apresentado pelo PCP para audições sobre o serviço de transporte suburbano da área metropolitana de Lisboa. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? Nenhum partido. Portanto, foi votado, foi rejeitado com voto contra do Partido Socialista e votos favoráveis do PCP, do Bloco de Esquerda, Chega e do PSD.
Sr. Presidente, deputado Costa, só por uma nota, até porque já tinha anunciado, mas outros partidos não estavam presentes, entendendo que vai haver existir uma audição regimental do Sr. Ministro das Infraestruturas. Isto é aqui um conjunto de pedidos de audição do Sr. Ministro das Infraestruturas. Quando ela está marcada para a semana, parece-nos extemporânea, por isso, não, independentemente de podermos olhar para o assunto posteriormente, será neste momento, não será aprovação.
Muito obrigado, deputado Costa. Fica registada a sua posição do Partido Socialista. Vamos então votar o ponto 6. A apreciação já foi feita, não é? Votar o requerimento apresentado pelo PCP para a audição do Ministro das Infraestruturas e do Presidente da CP sobre a situação dos trabalhadores da empresa Apiadeiro 2020 no serviço de bar e refeições dos comboios da CP. Vamos então votar este requerimento. Quem vota contra? Partido Socialista. Quem se abstém? Portanto, o requerimento foi rejeitado com voto contra do Partido Socialista, votos favoráveis do PSD, Chega, Bloco de Esquerda e PCP. A Iniciativa Liberal não tinha chegado ainda à reunião e, portanto, não vou considerar o voto da Iniciativa Liberal. A não ser queira manifestar essa posição. Falta então o ponto Ponto 4, precisamente. Pressão e votação do requerimento apresentado pelo PCP para audição sobre a emissão pelo IMT de documentos de condução não homologados. Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Ao longo das últimas semanas tem havido informação sobre situações muito graves que têm a ver com motoristas profissionais portugueses no transporte internacional que têm sido interceptados e fiscalizados pelas autoridades de países, Estados-membros da União Europeia, a começar logo aqui pela vizinha Espanha, onde situações de viaturas, não vou dizer apreendidas, mas imobilizadas, sem poder fazer o transporte das mercadorias, os motoristas que ficaram vários dias retidos nesses países, porque o IMT emitiu cartões de tacógrafo não homologados pelas entidades competentes e, portanto, em problemas completamente alheios aos motoristas, os motoristas e as empresas de transporte rodoviário ficaram penalizadas de uma forma muito grave que exigiu intervenção de várias entidades. Temos conhecimento que tem havido, digamos, diligências, inclusive junto do IMT, e já tem havido resposta e alguns compromissos no sentido de responder e dar a solução necessária a estes problemas. É importante fazermos o ponto de situação e conhecermos o evoluir deste processo e o seu desfecho. Esperamos que já tenha sido ultrapassado de facto, mas importa também ter esse conhecimento concreto por parte da Assembleia. É esse o sentido da nossa proposta. Obrigado.
Muito obrigado, Dr. Bruno Dias. Não registro nenhum... Deputado Costa, faz favor.
Sr. Presidente, neste caso aprovaremos o requerimento, um problema que tem sido apresentado junto por várias entidades, nomeadamente vários motoristas que têm sido multados, quer em Itália, quer em Espanha, quer na Alemanha, e dessa forma também já tínhamos tentado também internamente tentar perceber o que se passava. O IMT publicamente já reconheceu que existe um problema e que está a procurar uma solução em conjunto também com a Casa da Moeda, mas também concordamos que não é aceitável que caministas portugueses sejam multados no estrangeiro com os documentos que foram emitidos pelo Estado português. Dessa forma aprovaremos o requerimento.
Muito obrigado, deputado Hugo Costa. Sr. Deputado Jorge Mendes, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Corroborar as posições, quer do Sr. Deputado Bruno Dias, quer do Costa, realmente é uma situação inaceitável. Vários motoristas foram surpreendidos no seu trabalho além fronteiras, nomeadamente, como disse, em Itália, na Alemanha e mais recentemente em Espanha. Se fosse a primeira vez que o IMT e a Casa da Moeda emitissem estes cartões, foi a primeira vez, não desculpável, mas havia uma atenuante. Mas não, já era a renovação dos cartões. Portanto, realmente é uma falha muito mais grave e temos que apurar responsabilidades. Portanto, nada melhor do que dar seguimento ao requerimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Jorge Mendes. Não registro mais nenhum pedido de palavra. Vamos então votar este requerimento. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade, portanto vamos então incluir mais também as audições na nossa agenda de audições. Eu um bocado fiz referência que o ponto 5 não teria sido votado, já foi votado, fiz referência ao facto de a deputada Maria Mortágua não estar cá no momento, mas estava cá a deputada Isabel Pires, portanto o requerimento já foi votado e portanto o ponto 5 foi tratado já. Vamos então ao ponto 11, baixaram à Comissão o projeto de resolução número 525-15 da Iniciativa Liberal pela criação do portal digital de licenciamento urbanístico. Baixou à Comissão o projeto de resolução número 830 do Chega, recomenda ao Governo a revisão do projeto de especialidade de estabilidade do novo Hospital Universitário Oriental de Lisboa, garantindo a inclusão do isolamento de base e a avaliação da vulnerabilidade sísmica de todos os hospitais nacionais. Baixou à Comissão também o projeto de resolução 531-15 do Chega, recomenda ao Governo a efetiva implementação da resolução da Assembleia da República número 102-2010, que tem como objetivo dar início ao processo de adoção de medidas para reduzir os riscos sísmicos. Projeto de resolução 542-15 do PCP, travar a especulação, garantir e proteger o direito à habitação. São estes quatro projetos que baixaram à Comissão. E, o ponto 12, temos aqui um conjunto de outros assuntos. E depois temos também ainda um tema que tem a ver com os agendamentos das próximas semanas, que é preciso também tratarmos este tema ainda hoje nesta reunião. Por solicitação da senhora coordenadora do Grupo de Trabalho da Habitação, que transmitiu à Comissão, queria ter de falar neste tema, mas ela não está cá neste momento. Sim, sim. A solicitação de alargamento do âmbito do Grupo de Trabalho da Habitação. Preferia então ouvir, Sr. Deputado, faz favor.
Não, a proposta é do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. A Sra. Deputada Maria Begonha não pode estar presente, mas no fundo é no contexto que existem, e também penso que já é de acordo também com conversas que tivemos com outros grupos parlamentares, no contexto que vai ser o pacote mais habitação, no contexto também em que existe hoje um conjunto de propostas, na especialidade, também que serão debatidas, certamente algumas até depois podem ter caminho para a especialidade, caso seja esse o caminho, e também para depois, num contexto em que as audições têm ao mesmo tempo um contexto do Plano Nacional de Habitação, mas também já há muitas pessoas que vão falar do Mais Habitação, e para não estarmos a repetir as mesmas entidades para falar dos mesmos temas, tornando até repetitivo e as audições, julgamos que seja de alargar o Grupo de Trabalho da Habitação para poder abarcar todos os temas da habitação e, nomeadamente, estes novos temas legislativos que estão a entrar na Assembleia da República.
Muito obrigado, Sr. Diogo Costa. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia. Bom dia, Srs. Deputados. Relativamente a este ponto, o Grupo Parlamentar do Chega não é favorável, se bem que isto em termos de votação não conta para nada, o Partido Socialista propõe e aprova, mas achamos que é um assunto demasiadamente sério, o da habitação, demasiadamente sério, para ser tratado num grupo de trabalho. E num grupo de trabalho que já começou mal. E essa questão, ou essas várias questões, eu já tive a oportunidade de transmitir ao Sr. Presidente da Comissão, que é o responsável pelo grupo de trabalho, entendo que, dada a seriedade, a pertinência e a importância de resolvermos este assunto da habitação rapidamente, eu proponho que o Grupo de Trabalho seja extinto e passe a ser a Comissão novamente a ter a competência direta no tratamento deste processo. Muito obrigado.
Sr. Deputado Fernando Melo, deputada Márcia Passos, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. A constituição do Grupo de Trabalho aconteceu a pedido do PSD e, portanto, tinha um objeto muito definido, que era o Programa Nacional de Habitação, e sem prejuízo disso, desde logo foram remetidos para esse Grupo de Trabalho algumas iniciativas legislativas, projetos-lei, que nada tinham que ver com o PNH e que já estavam em curso e já estavam pendentes na Comissão e, portanto, foram logo remetidas para o Grupo de Trabalho. Portanto, para nós faz todo o sentido que não só essas, que não são PNH, como todas as demais que estão a dar entrada na Assembleia da República, não só do Partido Socialista, mas naturalmente todas as demais dos demais grupos parlamentares que baixem à especialidade, sejam tratadas neste Grupo de Trabalho. E que este Grupo de Trabalho tenha aqui uma competência alargada para poder tratar de todos os assuntos que respeitam a habitação. Naturalmente que vai existir um momento em que é preciso colocar um limite temporal, porque não vamos ad eterno ou eternizar o Grupo de Trabalho para sempre. Portanto, mas neste momento o que está em causa é o PNH, um conjunto de iniciativas legislativas que sabemos todos que vão dar entrada do pacote Mais Habitação e muitas outras que também darão entrada, temos essa expectativa, e que descerão à especialidade. E, portanto, concordamos com o alargamento da competência do Grupo de Trabalho que neste momento está criado. Obrigada.
Não registro mais nenhum pedido de palavra. Duas notas. Primeiro, se me permitem só, a matéria é muito sensível, muito importante, relevante para todos nós e para... É evidente que estamos aqui a falar sobre o alargamento quando não temos propostas aprovadas ainda, tenham de chegar para a Comissão, mas percebe-se que vai acontecer a seguir, ou podem acontecer, ou podem não acontecer, no limite. A Comissão não tem que adivinhar, eu não tenho que adivinhar que logo à tarde são votadas as propostas, não são todas chumbadas, não faço ideia. Estou a falar isto do ponto de vista teórico, puramente. E, portanto, discutir aqui o alargamento, mas eu percebo a ideia, porque há aqui uma expectativa de entrada de uma série de propostas, mesmo do Governo, e, portanto, isto vai acontecer de certeza, não é? E, portanto, é natural que haja aqui uma dificuldade no grupo de trabalho para tratar este tema e ver como é que deve trabalhar. Portanto, as audições estão feitas com base na proposta que já existe, nas que vêm a seguir, compreendo a dificuldade. E, portanto, eu acho que há aqui um certo consenso. O Sr. Deputado Filipe Melo também tem que me referir ao que falou. O trabalho está criado. Se porventura pretender propor a sua extinção, é sempre legítimo fazê-lo enquanto grupo parlamentar. Terá que ser agendado numa próxima reunião. Mas, de qualquer forma, compreende-se que ele foi criado, foi aprovado nesta comissão e há, pelo que se percebe, um consenso alargado para que ele se mantenha. Mas fica sempre da parte do grupo parlamentar do Chega pensar, repensar, propor o que entender deve propor. Não será sempre nunca votado nesta comissão essa proposta. Se existir, terá que ser agendada para uma próxima reunião. Mas percebeu-se também a posição assumida. Eu penso que o que faria sentido aqui é dar indicação, não sei quanto tempo é que será necessário, não sei quando é que serão as propostas do Governo, não sei quanto tempo é que teremos para isto. Há aqui uma dificuldade no meu trabalho, eu reconheço isso. Mas, e, portanto, a pergunta que podem colocar, e acho que é legítima, é como é que é? Mantém-se as audições enquanto se mantém as propostas em trânsito, enquanto não entram e não são discutidas? Enfim, há aqui um tema que eu coloco à vossa consideração, porque sei que é difícil também, e à Comissão. A Comissão tem a obrigação de definir quer o âmbito de atuação, quer até um timing de decisão. Isso são questões fundamentais. Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Presidente coloca agora a questão central nesta matéria. E de facto, é isso que nós temos que resolver. O que é que eu diria? Nós temos duas situações, duas condicionantes que eu tenho observado no trabalho daquele grupo de trabalho de habitação. As duas condicionantes são o caderno de encargos que o grupo de trabalho colocou a si próprio, ou seja, eu quase que diria que ou a gente define um prazo de forma breve ou faz tudo o que decidiu fazer, as duas coisas juntas não sei se é possível. Porque a quantidade de audições que foram apresentadas e que estão equacionadas, pronto, isto dá para uma sessão legislativa à vontade. E não sei se uma sessão legislativa chega para isto, tendo em conta que nós estamos em março. Portanto, para fazer aquilo que foi apontado, isto não se faz em 2 ou 3 meses. Porque depois há um outro problema, que é uma condicionante que eu nem sequer estou a equacionar. Equacionei logo ao princípio, quando a discussão já foi feita, não vamos voltar a ela, sobre a multiplicação de grupos de trabalho. É porque depois os membros do grupo de trabalho têm à mesma hora a comissão de inquérito, ou têm a comissão de revisão constitucional, ou têm à mesma hora não sei o quê, e depois andamos nisto. E os mesmos que têm estas coisas todas decidem fazer 30 audições. Aí está a decorrer tudo bem. A outra condicionante, já mais de conteúdo do debate, tem a ver com o facto desta discussão, seja qual for a proposta em concreto, se é a proposta de lei do PNH, se é o projeto de lei do Bloco de Esquerda ou do PCP, não é? É sempre um tema que está muitíssimo influenciado pelo debate público a nível nacional que há hoje sobre a habitação. Inclusive é sobre anúncios do Governo que hão de se traduzir um dia destes em propostas de lei, mas que não existem. O que é que acontece então? As pessoas que chegam para serem ouvidas no grupo de trabalho começam a falar sobre aquilo que o Governo anunciou na conferência de imprensa. E isto está no seu direito, a gente não os pode impedir de dizer o que pensam. Problema, isto deixa de ser uma audição sobre a proposta de lei do Programa Nacional de Habitação. Passa a ser uma audição sobre a habitação em geral. O que é que isto, para concluir, peço desculpa, já me estou a alongar. Eu concordo que haja o reconhecimento daquilo que na prática já está a acontecer, que é isto é um grupo de trabalho com um mandato mais amplo, temático sobre habitação, não é uma coisa para apenas tratar da proposta de lei que baixou e dos projetos de lei que baixaram. É uma questão mais ampla sobre habitação, porque assim está a ser o debate nas audições que se realizam. Pronto, tudo bem. Dois problemas a propósito do prazo, que é a questão que o Sr. Presidente coloca. Portanto, o tema, a parte de qual é o tema, é fácil. Depois o problema depois é consequência disto em termos práticos para organizar o trabalho. Se o Sr. Presidente e os seus deputados considerarem que até ao fim da sessão legislativa, sendo que a sessão legislativa, em termos práticos, termina no final de julho. Não vamos estar a contar com audições em agosto e em setembro. Não sei se o Presidente autorizava. Mas se na prática estamos a apontar para audições e trabalhos do grupo até... Porque não é só audições, é as audições e é o depois, é aprovar as coisas ou não, é votar. Não é? Até ao final de julho é uma primeira etapa. Tenho as minhas dúvidas que tudo aquilo que está no horizonte para o grupo de trabalho resolver se faça neste prazo. Ainda assim... Há um problema que não é meu, é do Governo e do PS, que é, há uma proposta de lei que está pendurada por isto tudo, que é o Programa Nacional de Habitação, que pelos vistos fica para as calendas. Eu, se fosse o proponente daquele projeto, não estava nada contente, mas isso não é comigo.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. As questões estão colocadas. Deixem-me só... Pedir a palavra, Sr. Deputado Carlos Nunes Pinto? Não pediu. Deixem-me só recolocar então a questão. Portanto, o que está aqui em cima da mesa é que há uma série de projetos, propostas de lei, projetos de lei, que eventualmente poderão entrar no próximo mês e meio. Na Comissão decidir-se-á quais os que vão entrar nesse grupo de trabalho. É assim que deve ser, não há uma definição prévia, não é? Não posso dizer todos que surgiram, não. No momento vamos decidir. A Comissão está cá para decidir. O que eu acho que faz sentido, e podia ficar já aqui definido, dada, digamos, definido, eu estava aqui a pensar no assunto, estava até a ver o regulamento da Comissão, nós podemos definir até final desta sessão legislativa, como tempo limite para aprovar todos estes projetos. É o que fará sentido, no limite. Se fosse antes, ótimo, não é? Se for até junho, ótimo. Se for até maio, melhor ainda, não é? Mas não podemos, do ponto de vista da Comissão, não parece razoável, e a proposta do deputado Bruno Dias vai nesse sentido, até estou um bocado inspirado naquilo que acabou por dizer, e portanto eu acho que faria sentido nós definirmos já como limite, isso implica que depois o trabalho terá que, se for necessário, falemos em Comissão, mas o trabalho terá que definir quantas entidades vai ouvir, se as que vai ouvir todas presencialmente, se vai ouvir por escrito, não sei, terá que definir o seu método de trabalho por forma a garantir que isto esteja cumprido. Com uma dificuldade que é a quantidade de propostas que vão entrar. Agora, se me permitem dizer o seguinte, há propostas de lei que estão no grupo de trabalho e podem ser trabalhadas, não têm que ficar, acho eu, não têm que ficar, não têm que, na minha ótica, se me permitem, se discordarem, digam por favor, ou calem-se para sempre, estou a brincar, não vamos ficar à espera de propostas que venham a seguir, que podem não acontecer. Portanto, eu acho que vale a pena trabalharem sobre as propostas que existem. Percebo a dificuldade nas audições, mas o ritmo de trabalho, havendo mesmo a própria Comissão, está aqui a Comissão, não é um grupo de trabalho, há uma proposta de lei que chega cá, não há que ficar à espera que venham outras para uma ficar resolvida. Eu percebo tudo, a gente compreende tudo que está aqui em causa, e o tema é demasiado importante e demasiado mediático e importante e está na agenda do dia, mas é importante que haja aqui um cuidado da parte da Comissão, é isso que eu peço também, e depois falei também com a senhora coordenadora da Comissão, mas também todos os partidos parlamentares que integram a Comissão, entregam o grupo de trabalho, tenham esta preocupação, porque realmente o tema é demasiado importante para todos, para ser tratado com a dignidade que todos temos são tratados, não estou a pedir nem mais nada do que isso, é só isto, não é? Parece-vos bem, mas se concordarem, se obter o acordo de todos, até o final desta legislativa, e depois o grupo de trabalho terá que fazer então esse agendamento, por forma a garantir que assim seja, e todas as propostas que venham à Comissão, no momento será decidido se se integra o grupo de trabalho ou não. É sempre legítimo a Comissão tomar essa decisão. É assim que tem que ser. Ninguém toma nenhuma decisão com propostas que não existem, não é? Eu não conheço isso. Estamos de acordo? Pronto, temos aqui o acordo de todos. Por unanimidade, então, fica aprovado assim como estamos a dizer. Portanto, assim será. Ponto 2. O ponto, a linha B, a solicitação de ANACOM enviou à Comissão, enviou-me para mim, para a Comissão, ao Presidente da Comissão, eu devo ler, se me permitem, uma coisa muito rápida, mas vou ler, não tem que ser tomada uma decisão agora, mas gostava para a vossa consideração. Interpretação do número 4 do artigo 10º da Lei número 16/2022, que é a lei das... Precisamente, das condições eletrónicas. Precisamente, é isso mesmo. E diz assim, ANACOM, a Lei nº 16/2022, de 6 de agosto, que aprova a Lei LCE, estabelece na disposição normativa identificada, em epígrafe, que as condições técnicas de segurança são aprovadas no prazo de 90 dias após a publicação da presente lei, após consulta aos operadores e aos prestadores de serviços de comunicações eletrónicas. E depois refere num outro ponto. Referindo-se o citado preceito legal à aprovação, ou seja, à definição ab início, de condições técnicas de segurança cuja elaboração envolve a consulta prévia dos operadores e prestadores de serviços de comunicações eletrónicas, o mesmo pretenderá ter como destinatário a ANACOM. Sucede que esta autoridade não identifica, aqui é que é a questão, na nova LCE, a condições técnicas de segurança a aprovar, pretende o legislador referir-se, motivo pelo qual solicita a clarificação com a maior brevidade possível. Bem, há aqui uma dúvida colocada pela ANACOM, eu, mesmo antes de dar a palavra, e depois há aqui uma, também uma informação que eu farei chegar, não tem que ser hoje tomada nenhuma decisão, mas farei chegar a todos os parlamentares esta informação e também a informação que temos sobre a matéria e depois tratamos o tema. Sr. Deputado Paulo Muniz, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, de facto, pese embora um envolvimento que não foi tão aprofundado quanto alguns dos colegas que dedicaram a sua atenção a esta importante lei para o sector e para as comunicações eletrónicas no país, eu tenho dificuldade em perceber a dúvida da ANACOM expressa ou traduzida através dessa carta. Por isso, sem prejuízo da análise e votação que vai ser feita, dada a importância quer da lei, quer das medidas de segurança que aí estão propostas, eu sugeria que a Comissão ouvisse a ANACOM para explicar exatamente o que é que está aí. Porque, repare, isto dito desta forma simples, eu confesso, e estou-lhe a falar com o conhecimento que tenho do sector, não percebo como é que isso é dito assim. Quer dizer, tenho dúvidas, quais são as dúvidas que levam uma resposta dessas por parte da entidade reguladora que note que esta resposta não é na medida da regulação. É também numa medida da dimensão técnica, que é uma das características que a ANACOM naturalmente deve ter.
Muito obrigado. Muito obrigado pela sua intervenção. Eu pedia o seguinte, se me permitem, mesmo, e até pedia mesmo que não pedissem a palavra, se solicitarem a palavra, eu darei com certeza. Nós enviaremos esta informação, analisem por favor, e na próxima semana, na próxima reunião, voltamos a falar. Não há uma urgência aqui, é preferível nós ponderarmos. Compreendo a posição, mas também ouvir a ANACOM sobre um tema tão... Enfim, de qualquer maneira, é um tema importante e vamos então enviar para toda a Comissão e depois voltaremos a recolocar na agenda. Estamos de acordo em relação a isto? Acho que sim. Pronto, baixaram em conexão as seguintes iniciativas. Projeto de Lei 649 do PCP determina a reversão do processo de reforma e redução da eficácia dos licenciamentos ambientais, revogando o Decreto-Lei número 11 de 2023, de 10 de Fevereiro. Comissão Competente Ambiente e Energia, a nossa em conexão. O Projeto de Lei 650-15, Iniciativa Liberal, restabelece a figura dos solos urbanizáveis e institui o procedimento simplificado de reclassificação dos solos. Comissão Competente é a Mesa Local e Ordenamento do Território e Poder Local, a nossa em conexão. Tenho aqui mais um ponto ainda, portanto, a agenda, digamos, está concluída, que tem a ver com os agendamentos. Agendamentos. Da próxima semana temos então, como sabem, já tinha feito essa referência, teremos o Sr. Ministro das Infraestruturas na próxima quarta-feira, às 10h30. Estava já marcado, não há nenhuma alteração, é só a confirmar. Ainda a propósito de ministros e regimentais, uma ação regimental do Sr. Ministro, no dia 29 também, como já foi transmitido na última reunião, teremos então a Sr. Ministra da Habitação também às 10h30. E depois há aqui uma questão também, que havia aqui há um requerimento, este dado é importante e pedi a vossa atenção. Há um requerimento da Iniciativa Liberal sobre o PRR, o deputado Cajanés Pinto não está aqui, já saiu, mas há aqui a possibilidade, no mesmo dia, portanto, no dia 29, no mesmo dia, ouvirmos também a Sra. Ministra da Presidência no final do plenário. Como há uma audição de manhã de um ministro, ao fim da tarde um outro ministro, eu, da minha parte... Eu acho que é possível, é o agendamento possível. Se estiverem de acordo, faremos assim. A Sra. Ministra manifestou já essa disponibilidade. Há aqui uma dificuldade nos agendamentos, já percebemos, não é? E, portanto, também da nossa parte tem que haver alguma flexibilidade, na minha ótica, nesses agendamentos. Se concordarem, assim será. Os temas são diferentes, não é? Mas sobre o requerimento da Iniciativa Liberal, que é o PRR. Sr. Deputado Cássio Nunes Pinto, estava eu a dizer que no dia que 29 de março, portanto, teremos audição da Ministra da Habitação Regimental às 10h30, e há disponibilidade, essa está marcada, está agendada, e há disponibilidade da Ministra da Presidência vir também aqui à Comissão às 18 horas, no final do plenário, evidentemente, 18 horas, para audição sobre o requerimento da Iniciativa Liberal sobre o PRR. Portanto, será no mesmo dia, haverá uma Ministra de manhã, a Sra. Ministra de manhã, a Sra. Ministra da Presidência à tarde. Se não houver inconveniente, nós avançamos com esta... Sr. Filipe Melo, espero que não coloque nenhum inconveniente. Era a minha expectativa.
Não, eu não coloco entrave nenhum, só era importante vermos oportunamente a agenda para o plenário dessa quarta-feira, porque há plenários que terminam às 6 e aí serve perfeitamente, mas há muitos plenários a terminar às 20.
Não, Sr. Deputado Filipe Melo, nós não temos agenda ainda.
Temos a agenda do plenário, sim. Mas por não nós temos não entrava nenhum.
Não temos ainda a agenda, se concordasse, eu sei que o Sr. Deputado Filipe Melo tem muita resistência, portanto não há aqui nenhuma dificuldade, se for às 8 horas.
Dizer, não há entrave nenhum.
Então, não. Não, a audição será no final do plenário, isso não há nenhuma dúvida. Se ela for às 20, é às 20. não é? Não há nenhuma dúvida. Se for às 21, é às 21, ok? Portanto, não acontecerá, mas é isso que estou a dizer. Portanto, assim será. Então vamos então confirmar esta disponibilidade. Sobre, como sabem, há aqui uma prioridade, na última reunião falámos nisso também, uma prioridade em relação aos agendamentos, prioridade porque faz parte da questão da TAP, já falámos nisso na última reunião. Portanto, está já agendado, senhores deputados, para o dia 24 à tarde, sexta-feira à tarde, a audição do senhor ex-Estado de Estado, Sérgio Monteiro, ex-Estado de Estado do Governo, portanto, das infraestruturas, dia 24 à tarde. Sexta-feira à tarde. Houve aqui, enfim, como sabem... Não foi possível 21. Se fosse possível, não foi possível. Porque, assim, como sabe, havia a preocupação de marcar já no dia 14, a pedido do Partido Socialista, na altura foi adiado para essa semana não haver audições, e, portanto, agendamos para a semana seguinte. A única possibilidade que existe aqui, nessa semana, é marcar sexta-feira à tarde. Também pedi aqui a vossa compreensão. Vai ter que ser marcado, se for feito mal. Eu compreendo, mas nós não podemos estar, senão...
Vai-me desculpar, Sr. Presidente, desculpe, mas apesar da dimensão de cada partido, eu não posso deixar passar isto em claro, não é? O Partido Socialista pede um adiamento que nós concordamos, porque alegaram motivos, seja de que ordem for, não interessa, nós concordamos. E depois é-nos imposto, quando eu tinha dito ao Sr. Presidente que o grupo parlamentar do Chega, os dois deputados da Comissão, nesse dia, por compromissos partidários, não iam poder estar. Portanto, ainda assim avança. Se nós somos flexíveis num ponto, na próxima não o seremos garantidamente.
Sr. Deputado Filipe Melo, se me permite fazer o seguinte, não tem nada... Deixa-me terminar. Não tem rigorosamente nada a ver com o Partido Socialista nem com nenhum partido. Atenção, o que está a dizer é preciso repor as coisas. Sr. Deputado Filipe Melo, é preciso nós percebemos as coisas. Eu falei com o Sr. Deputado sobre esta matéria, portanto, tem a ver comigo. Portanto, vamos lá ver. O Partido Socialista, na altura em que estava programado agendamento, da nossa parte havia intenção, da parte da Comissão, não foi de mais ninguém, foi da Comissão, para marcar na semana de 13 a 17 essas audições. O Partido Socialista solicitou, todos os partidos concordaram e foi alterado. Ponto 1. Resolvido. O agendamento a seguir tem a ver comigo. O Partido Socialista não tem nada a ver com o assunto. Aliás, nem sequer sabia que esta... Está a ter conhecimento agora deste agendamento. Deixa-me dizer-lhe que é importante explicar isto. Eu falei com o Sr. Deputado Filipe Melo, falei porque encontramos ali em passagem. Disse, em princípio, nem falei com todos os parlamentares, falei em passagem. Isso vai ser possível marcar aqui para sexta-feira à tarde, porque não é possível nessa semana. E se nós agendarmos mais para a frente, tornará mais difícil estes agendamentos. Como sabem, também há a Comissão de Inquérito, e tudo isto tornar mais difícil. E solicitei a sua compreensão e disse na altura, poder ter aqui um agendamento. Eu disse ao Sr. Deputado Filipe Melo, mas veja se é possível. Porque não é possível nós agendarmos, eu peço-vos essa compreensão, agendarmos, eu tenho sempre esse cuidado, como sabem, temos essa preocupação, mas temos que avançar com os agendamentos, não é possível, senão daqui a um bocado temos cada partido a colocar essa questão. Portanto, aqui não houve sequer nenhuma audição prévia a nenhum partido. Isto fique muito claro, o Sr. Deputado Costa nem precisa falar sobre esta matéria, se quer falar pode falar, mas não é preciso.
O grupo parlamentar do Partido Socialista foi aqui colocado, é natural, é verdade que falámos com todos os grupos parlamentares. Não conhecia este agendamento para dia 24 e não me sinto bem, tendo na semana passada solicitado, por razões que expliquei aos grupos parlamentares, não me sinto bem neste momento não acompanhar também o pedido do Chega, por uma razão simples, até porque sou aqui colocado nesta posição.
Senhores deputados, eu peço desculpa uma coisa, que se me permitem dizer isto de uma maneira muito clara. É evidente que as audições têm que ser feitas, e eu compreendo e tenho o máximo de cuidado em relação a isto. Compete ao Presidente da Comissão, ouvindo os partidos, agendar e avançar à mesa, ao Presidente da Comissão, avançar com os... Senão não se faz, garanto-vos, que não se faz nenhuma audição se ouvirmos cada pessoa e cada circunstância. E pedimos alguma compreensão. Sr. Deputado Filipe Melo, deixe-me terminar isto. E, portanto, o que aconteceu aqui é muito simples. Foi solicitado ao senhor, pelo Juiz da Comissão, ou seja, ao Estado de Estado, Sérgio Monteiro, tão rapidamente quanto possível, pudesse cá vir. A verdade é que ele transmitiu que não estaria cá nessa semana, na semana seguinte só estaria no dia 24. Portanto, dia 24 eu próprio avancei, então marcamos dia 24. Repare, as audições à tarde, sexta-feira à tarde, podem ocorrer. Não é nenhuma... Nós não temos feito isso, mas podem perfeitamente ocorrer. O Sr. Deputado Filipe Melo e os seus deputados vão integrar uma comissão de inquérito e vão verificar que as audições podem acabar à meia-noite ou às duas da manhã. Eu já saí daqui da Assembleia, às seis não saí, mas saí às duas da manhã e acho que é sexta-feira, salvo erro, numa audição no Conselho de Inquérito. Portanto, isto eu estou a pedir alguma compreensão, porque assim, se nós adiarmos esta audição, nós temos nove audições na TAP, nesta comissão. 9 audições. E, portanto, eu pedia aqui uma compreensão, o deputado Filipe Melo pedia mesmo, porque se não temos agendamento, se calhar já agendamos para duas semanas depois, daqui a um bocado temos audições em abril ou em maio. Torna-se um bocado incompreensível e incompatível com a necessidade do agendamento da Comissão. Portanto, eu pedia, o deputado Filipe Melo, pedia a sua compreensão e pedia que fosse possível conciliar no âmbito do partido. Por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, vamos lá ver, nós nunca nos opusemos a sair às duas, às quatro ou às seis, ou se for preciso a fazer uma direta, não é isso que está em causa. Agora, o que está em causa é que nós também temos a atividade, o Sr. Presidente sabe, partidária, não é só parlamentar. Como não havia nada marcado nas sextas-feiras, na Comissão, foi agendado essa atividade. Que eu, naturalmente, dada a minha função no partido, terei de estar presente. O colega que me substitui na comissão, também a função que tem no partido, certamente terá de estar presente. Portanto, não estaremos na comissão. E eu parece-me, com o devido respeito que tenho pelo Sr. Presidente, e sabe que eu tenho, marcar uma audição sem consultar a comissão para uma sexta-feira não me parece muito normal. Não me parece, peço desculpa se estou a exagerar um bocadinho no que estou a dizer, mas não me parece, porque não são nos dias habituais, não são nos dias habituais, e eu acho que se coadunava até mais com a praxis do Sr. Presidente, para uma sexta-feira, ao escutar primeiro a comissão e aferir da possibilidade de todos os grupos parlamentares. Agora, entendo que não queiram reverter a posição, o grupo parlamentar do Chega, infelizmente, não estará.
Sr. Deputado Filipe Melo, deixe-me dizer-lhe, nós realmente, se cada vez que se faz um agendamento, fazemos uma reunião da Comissão, não garanto-lhe que isto não funciona. Deixe-me dizer com toda a sinceridade e com todo o respeito também que tenho por si, que sabe que é verdade. Curiosamente foi consigo que eu falei, portanto nem falei com o parlamentar, falei consigo. E portanto, não houve a reunião da Comissão, mas eu falei porque tive a preocupação, encontrei-o. Portanto, disse, estamos aqui realmente a tratar deste tema e eu estou, parece-me que é possível marcar nesta agenda, caso contrário, isto alarga-se para a frente. E portanto, e manifestei essa preocupação e devo dizer que também não me disse-me só que não poderia, por uma questão da agenda partidária, eu solicitei-lhe que tentasse arranjar uma forma de outro e na altura não me transmitiu que não fosse possível. Mas pronto. E aqui a ver, sim, não me transmitiu. E depois assim, deixa-me dizer-lhe uma coisa. Todos os parlamentares, todos os deputados têm agendamentos partidários e de agendamentos parlamentares, fora do Parlamento, e depois têm que ajustar à sua agenda. Não é normal, repare, estamos a falar também nesta questão com uma semana e meia de quase uma semana e tal de antecedência. Não é para amanhã, não é para depois da manhã. Portanto, isto é possível acontecer. E, portanto, eu pedia-lhe, por favor, e depois voltaremos a falar no final da reunião, se me permitir, mas eu gostaria que, se fosse possível... Se de todo não for possível, mas se fosse possível era bom que este agendamento fizesse, caso contrário torna-se mais difícil o agendamento, só por isso, não há aqui nenhum interesse, além deste, é o único, não é? E já agora uma outra questão, avançamos, e depois falarei com o Sr. Deputado Filipe Melo, se me permitir. O Sr. Deputado, o senhor, depois teremos o Sr. Ministro, teremos, espero bem que estejam de acordo, que é a única maneira de agendarmos estas questões, o senhor ex-ministro da Economia, Pires Lima, no dia 30, no final do plenário, também é o possível neste agendamento. Não é? Até por no dia 29 temos a senhora ministra, as senhoras ministras nesta comissão. Aqui não há nenhum inconveniente. Não. Dia 30. Sr. Deputado Bruno Dias.
Sr. Presidente, agora chamo a vossa atenção para isto. Eu acho que seria o cúmulo, seria uma coisa quase simbólica, de mensagem política, o ministro Pires de Lima ser ouvido na Comissão de Economia à hora da Comissão de Inquérito sobre a TAP. Pá, eu aí já acho que já é... É que pode. Dia 30 é uma quinta-feira no fim do plenário. Senhores deputados, eu acho que está a tornar ridículo este número de chamar pessoas sobre a TAP à Comissão de Economia. E está a manifestar-se o ridículo depois na questão do agendamento em que o próprio senhor Presidente fica colocado numa posição melindrosa. Portanto, o ponto a que nós estamos a chegar é este. É que já estamos a discutir com o Presidente em que momento é que estas pessoas são ouvidas da Comissão. E, Srs. Deputados, eu reitero, é um disparate e está-se a tornar ridículo esta coisa de termos 9 audições sobre a TAP que deviam ser tratadas na Comissão de Inquérito. E agora estamos a agendar reuniões e eu, lá está. O Sr. Presidente é a pessoa, se calhar, menos culpada disto tudo, que agora está a tentar resolver o problema da agenda. Mas quero dizer, se chegarmos ao ponto do Dr. Pires de Lima ser ouvido na Comissão de Economia, enquanto estão os outros da Comissão de Inquérito a discutir, já é o fim da picada.
Muito bem. Sr. Deputado Bruno Dias, se me permitem, é o seguinte. Antes de dar a palavra aos seus deputados, nós, evidentemente, eu falarei com o Sr. Presidente da Comissão de Inquérito, não é? Sobre esta matéria, para tentar haver aqui alguma conciliação. Não é? E se porventura, o que eu solicitava era o seguinte, pode ser 30, verei então com ele, ou 31, aí já solicitava a vossa compreensão, 31 à tarde, sexta-feira à tarde, não sei se é possível, mas fica já apontado, está bem? Se for possível, 31 à tarde, pode ser da parte dos senhores, deputado Bruno Dias.
Sr. Presidente, então mesmo só especificamente sobre as questões de agenda. As terças-feiras são difíceis, as sextas-feiras são mais. Objetivamente. O regimento impede reuniões das comissões quando? Às segundas-feiras e às quintas de manhã. Fora isso, é só uma questão de não coincidir com o plenário.
Certo.
Pronto. Normalmente, os dias de reunião das comissões são às terças e às quartas. Portanto, não é proibido, mas também eu diria que será evitável. Portanto, eu tenho dito que as comissões têm um dia de funcionamento da semana, não têm os dias todos da semana, quando podem, exceto à segunda. Então, os dias de funcionamento das comissões não é de terça à sexta, não é? Portanto, às sextas-feiras, acho que seria mesmo de evitar marcar as reuniões, tendo em conta as agendas dos vários partidos e dos vários deputados. Estas audições, compreendendo perfeitamente tudo aquilo que o Sr. Presidente disse, que não é preciso repetir, está mais do que claro para todos, e aquilo que eu iria sugerir era que procurássemos concentrar estas reuniões entre as terças e as quartas, sendo que quarta depois do plenário é uma coisa, a partir daí já se torna mais complicado, julgo eu, para todos. Obrigado.
Agradeço, porque é mesmo isso que tentarei fazer. Este caso seria muito excepcional, se for possível. Nem sei se é possível, atenção, não é? E, portanto, seria excepcional. Excepcional só por uma razão, porque há dificuldades nos agendamentos dos senhores ex-secretário de Estado e ex-ministro, não estão cá no país, pelo que eu percebi. O motivo é esse e, portanto, estamos a tentar agendar no momento possível, para não alargar demasiado. É só por isso. As restantes audições seriam nos termos em que o Sr. Deputado Bruno Dias falou, e muito bem. Só lembro que no dia 27 e 28 de março temos as jornadas do Partido Socialista, portanto, nem sequer é possível no dia 28 de março marcar nada. Sr. Deputado Vieira Pimenta, faz favor.
Sr. Presidente, eu, no seguimento do que disse o Deputado Bruno Dias, eu reforço isso mesmo. Porque o que o Sr. Presidente nos está aqui a propor, já são duas audições por uma sexta, deixa de ser exceção e começa a ser regra. Já vamos em duas propostas hoje. Com o aumento do volume de trabalhos, vai começar a ser mais. E daqui a um bocado até nos estão a pedir à segunda-feira, porque não sei quem que não está cá no país tem que ser ouvido, e nessa sexta já temos outro para ouvir, e vai ter que ser à segunda. Ora bem, por nós tudo bem, mas eu acho que isto era evitável. Este número que o Partido Socialista fez, e digo isto sem qualquer tipo de provocação, com máxima frontalidade e sinceridade, não quiseram uma comissão de inquérito mais abrangente e agora querem fazer outra comissão de inquérito à antiga gestão da TAP dentro da sexta comissão. Isto, desculpem, mas o que vocês fizeram foi dificultar os trabalhos desta comissão. Se alargassem o âmbito da comissão de inquérito, a esta hora não estávamos a ter esta discussão, não estávamos a ter estes problemas e era tudo debatido no sítio certo. Portanto, Sr. Presidente, eu acho que estamos a caminhar para transformar a exceção em regra. Eu acho que isso é de todo evitável.
Sr. Deputado Filipe Melo, obrigado. Só queria mesmo antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Carlos Pinto, é o seguinte. Muitas circunstâncias, ao longo da minha vida, está aqui o Dr. Nunes Dias, está cá há muito mais tempo. Há muito mais tempo não, mas está cá há mais tempo que eu, não é muito mais tempo. Tivemos centenas de reuniões à sexta-feira à tarde, na COF e na Economia. Não, não é, nós temos evitado na Comissão da Economia fazer esse tipo de reuniões, e bem, até por respeito por todos nós, e evitamos isso. Mas sempre que for necessário, faz parte. Não é uma coisa, não é uma impossibilidade, nem é uma excesso tão excepcional assim. Portanto, é uma coisa perfeitamente legítima, razoável e com algum bom senso, até faz algum sentido, porque não entra em cima de outros agendamentos. Sr. Deputado Carlos Mendes Pinto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Acho que é perfeitamente legítimo marcar reuniões para a sexta-feira à tarde. Também é perfeitamente legítimo assumir que os deputados, não sendo marcadas reuniões normalmente para a sexta-feira à tarde, que costumem marcar outro tipo de atividades para essa altura, porque existe esse pressuposto base de que normalmente não há reuniões, portanto há eventos de vários tipos que marcam para a sexta-feira à tarde e para a segunda-feira à tarde. Se calhar seria bom no futuro, para o processo, quando se vir que são necessárias audições à sexta-feira à tarde, falar com os deputados antes de marcar, sendo perfeitamente legítimo fazê-las à sexta-feira à tarde. Dito isto, há aqui uma segunda parte, que é, estamos a tratar estas audições como se houvesse uma enorme urgência em marcá-las. Estas audições referem-se a coisas que aconteceram há alguns anos. Portanto, não vai ser por mais uma semana ou menos uma semana que os assuntos não irão ser tratados. Portanto, não havendo esta urgência, como existem noutros casos que são da atualidade, não vejo esta necessidade de estar à procura dos dias menos confortáveis para toda a gente, apenas para acelerar as audições. Sendo um tema intemporal, porque vai ser um tema intemporal, porque nós estávamos a discutir isto agora, como podíamos ter discutido há um ano, se tivesse sido falado há um ano, como podíamos discutir daqui a um ano, se só tivesse sido discutido daqui a um ano. Portanto, não existe a urgência que existe para outros casos, a não ser que haja uma qualquer agenda mediática que tenha que ser seguida para apagar outro assunto qualquer. Aí eu compreendo, mas acho que a Comissão não se devia deixar guiar por essas agendas mediáticas, para essas coisas. Não havendo isso, então é simplesmente atrasar.
Muito obrigado, Sr. Carlos Mendes Pinto, agradeço muito. Duas notas. Já solicitei ao senhor, à pessoa que está convidada para vir cá à reunião, para transmitirem que a reunião começará às 11 horas. Portanto, nós temos aqui ainda mais de 15 minutos para tratar deste tema. Sr. Deputado Carlos Mendes Pinto, não pode haver nenhuma dúvida sobre isto. Vindo da sua parte, não pode haver, de parte de todos vós. Não há nenhuma, nos agendamentos, não há nenhuma pressa para coisa nenhuma. Aliás, houve um atraso nos agendamentos, foi o contrário, e há uma tentativa de tentar alinhar, porque há demasiados documentos aprovados. E depois é preciso dizer o seguinte, quer dizer, podemos discutir o tema como quiser, do ponto de vista substantivo, mas do ponto de vista de só os agendamentos, que estamos aqui a tratar neste momento, foi aprovado por unanimidade nesta Comissão estes requerimentos. A nossa obrigação enquanto Comissão é tentar ouvir as pessoas, não é ouvi-las na próxima sessão legislativa. E quando temos um conjunto, tem que ficar claro da parte de todos, não pode haver nenhuma dúvida sobre isto. Se houver, então ficamos aqui a discutir até meia de manhã. Há um conjunto de agendamentos regimentais e a preocupação é que é tentar começar a agendar. Caso contrário, nunca mais sairemos daqui. E aí sim entraremos em cima. Para mim, para o ponto de vista da Comissão, é igual. Entraremos em cima da Comissão de Inquérito da TAP e aí será uma coisa mais confusa em termos de agendamento. A minha preocupação única, não tenho disso nenhuma dúvida, é só tratar dos agendamentos. E peço, devo dizer o seguinte, é evidente que a marcação da primeira sexta-feira, eu peço desculpa por uma razão, aí tenho que pedir desculpa, eu percebi agora que havia aqui uma dificuldade, na altura não vi que fosse tanta dificuldade, nem, e podia realmente, havendo uma exceção, como disse há um bocado o deputado Gabriel Espinto, não é normal marcar esse dia, eu podia ter falado com todos os coordenadores, não o fiz, e portanto, por esse fator, peço desculpa, mas de qualquer maneira, é perfeitamente legítimo marcar à sexta-feira à tarde uma reunião quando ela é necessária. Portanto, agora não pensem, por favor, que não há mais nada do que a preocupação de agendar no quadro do que é possível. Se não, peguem, por favor, numa informação destas e tentem colocar lá os agendamentos. Se eu tocar o meu espinto, antes de todos vocês, por favor, só para... penso que é bom gostar-se.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Que fique claro que a questão da agenda mediática não falava consigo. Acho que aquilo que o Sr. Deputado Dias falou há pouco... encaixa muito com aquilo que eu disse. Vamos ser claros em relação a isso.
Obrigadíssimo.
O que eu quis dizer é que, não sendo possível outro dia que não a sexta-feira, numa semana, a opção é fazer uma semana depois ou duas semanas depois. se estivéssemos a falar de um tema que tivesse que ser tratado de forma imediata, porque é um tema da atualidade, que procuramos uma resposta imediata, eu compreenderia que houvesse um agendamento extraordinário numa data em que nós normalmente não agendamos isso. Não sendo um desses temas, porque é um tema que, mais uma vez, podia ter sido discutido há um ano, como pode ser discutido daqui a um ano, não vejo essa necessidade de agendamentos em datas extraordinárias ou em datas que normalmente não se agendam. É só a perspectiva que estou...
Obrigado, agradeço. Não são extraordinárias. São exceção, não são normais. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu tenho que lhe dizer que concordo inteiramente com o que disse o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, porque vamos lá ver uma coisa, e isto eu acho até estranho, o grupo parlamentar do PS não querer participar nesta discussão. Porque o que nós estamos aqui a fazer, Sr. Presidente, e com todo o respeito pelos deputados do Partido Socialista, é estar a adiar, como se fez, estas audições. E quererem que as audições na sexta comissão corram execo com a 16ª. Portanto, isto, naturalmente que é estratégico, e digo isto sem medo das palavras, o que aqui se pretende fazer com estas audições é abafar, de certo modo, o que se vai passar na comissão de inquérito. Ponto. E podem-me dizer o que quiserem, podem rebater o que quiserem. Isto é um assunto com anos e anos. Este assunto que o PS fez o requerimento, que nós subscrevemos e votamos favoravelmente, porque tudo tem que ser esclarecido, já tem barba e cabelo branco. Portanto, e não é motivo para ter que se alterar drasticamente a ordem de trabalhos...
Oh, Sr. Deputado Filipe Melo, desculpe interrompê-lo, não queria interrompê-lo, mas só uma nota. Só lhe pedia isto. O tema dos agendamentos é um, o tema da substância das audições é outro. Agendamentos, sinceramente, eu não falei com o Partido Socialista, não falei com ninguém sobre esta matéria, portanto, não há, o tema é meu, é da mesa, é da Presidente da Comissão. Portanto, se porventura discordamos, o tema da substância do tema, aí sim é outra questão, está bem? Bem, eu só lhe pedia isto por uma questão de rigor, só por isso.
Então vou deixar a substância e vou passar à forma. Sr. Presidente, não me parece, e o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto já o disse também com as letras todas, mas eu vou reforçar, não me parece que a ordem habitual de trabalhos da Comissão seja prejudicada por um assunto que já tem anos, já tem barba branca e que pode ser tratado na semana seguinte ou até duas semanas depois. Nós temos até ao fim da sessão legislativa para concluir estas audições, eventualmente vai-se prolongar para a próxima sessão legislativa, portanto vamos ter muito tempo para tratar. Não me parece que haja urgência em nós estarmos aqui a atropelar a agenda habitual da Comissão para fazer estes agendamentos. Portanto, se não, Sr. Presidente, estamos muito sempre bem. Que há aqui alguma coisa que fuja um bocadinho da box, lá vamos nós a correr, ter que fazer esta alteração, a belo prazer, conforme o vento corre. Não obstante isso, eu volto a reafirmar, as sextas-feiras, para nós, são dias de trabalho perfeitamente normais. E se tiver que ser na sexta-feira, até à meia-noite, ou que vá até às duas da manhã de sábado, para nós é exatamente igual. Naquela sexta-feira.
Senhor, já pediu a palavra, alguém pediu a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias, já lhe deu a palavra de imediato. Pedia-vos só uma coisa muito simples. Faltam 10 minutos para a nossa audição, pedia-vos isto. Sr. Deputado Filipe Melo, não pode haver nenhuma dúvida de uma coisa que lhe vou dizer. Houve uma reunião de mesa de coordenadores em que ficou definido que as próximas audições seriam as da TAP. Ficou definido na reunião, é razoável, analisamos tudo, definimos. E o que está a ser feito é só o agendamento das audições. Rigorosamente mais nada. Eu pedia-lhe mesmo que, sobre esta matéria, cada um pode dizer o que disser, evidentemente, não posso eu estar a... Agora, do ponto de vista do rigor, pedia-lhe a todos vós, por favor, que o que estamos a tratar é de agendamentos. Podemos concordar com um dia, discordar de outro dia, mas temos estado a tratar disso e os presidentes de comissão, penso eu, têm essa prerrogativa. Agora, não tem nada a ver com a questão da substância. Aliás, a substância é importante discutirmos e podemos discutir, mas os agendamentos têm a ver com essa questão. E, portanto, o que foi decidido não foi nenhuma aceleração, nem retardamento, nem coisa nenhuma. Foi decidido agendar. O que estamos a fazer, e com dificuldade, como já vimos, há um bocado o Pablo Dias disse que realmente este agendamento está em cima da Comissão da TAP, da Comissão de Inquérito da TAP, já fiquei preocupado com essa questão, evidentemente, não é? É uma questão central e importante, tenho que falar com o Sr. Presidente da Comissão de inquérito, e portanto, para ver como é que agendamos isto, e portanto, a preocupação é só esta, não é mais nenhuma. Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Procurando ser pragmáticos e objetivos,
A sugestão que eu deixava, eu concordo com aquilo que foi dito pelo deputado Carlos Guimarães Pinto relativamente à possibilidade de organizarmos a nossa agenda, eu até diria, da forma como o Sr. Presidente normalmente faz, que é procurando potenciar ao máximo possível a participação de todos os grupos parlamentares da Comissão. E, portanto, não há aqui, digamos, uma prioridade de urgência máxima a marcar uma reunião em prejuízo da participação de partes da Comissão Parlamentar. Nesse contexto, já está definida a data do dia 24 à tarde e eu considero que não se deve, digamos, suscitar um incidente por causa disso. Os contactos estão feitos. Não parece que depois de tudo isto agora haja mais alterações a essa parte. Aquilo que eu diria era que em relação à agenda do Dr. António Pires de Lima e à agenda desta comissão, não sendo possível, por razões óbvias de jornadas parlamentares no dia 28, havendo reunião com a Sra. Ministra no dia 29, eu julgo que o mais sensato seria passar a audição para, por exemplo, a terça-feira, dia 4, porque nessas coisas mais vale trabalhar com segurança e evitar situações de melindre. Se há demasiadas marcações, então temos que fazer aquilo que também já tinha dito uma vez, que é não fazer overbooking, porque a gente está aqui já a fazer overbooking e depois isto torna-se impossível de gerir.
Deputado Brandir, muito obrigado. É sensato a proposta que fez. E evidentemente que é ver a questão do senhor ex-ministro Pires Lima, porque há aqui uma questão...
Rápido. Peço desculpas, Sr. Presidente. Quanto à questão de haver já uma sobreposição ou entrada destas audições e agendamentos já no início dos trabalhos da Comissão de Inquérito, eu sugeria ao Sr. Presidente, digo isto de ironia, não se preocupe demasiado, porque isso já vai acontecer, está à vista. Portanto, não se preocupe em evitar, porque isso vai ser inevitável. Sim, e a Comissão de Inquérito vai ouvir estas pessoas. Também escreva o que eu lhe estou a dizer.
Muito obrigado, Sr. Bruno Dias. Estado Costa, faz favor.
Sr. Presidente, duas notas que eu julgo que da parte do Grupo Parlamentar da Partidista são importantes. Em primeiro lugar, não estranhamos muito o debate de substância quando os requerimentos foram aprovados por unanimidade. E já agora, também é importante dizer, dos 9 requerimentos, 5 são do Partido Socialista e 4 não são do Partido Socialista. Ou seja, estamos aqui e até ouvir à parte de um grupo parlamentar que apresentou requerimentos para ouvir pessoas. Por isso, estamos a falar de 9 audições, das quais 5 são requerimentos do Partido Socialista e 4 são requerimentos do Partido Social Democrata. Por isso, também é importante, do ponto de vista de substância, percebermos. Foram todos eles os 9 requerimentos aprovados por unanimidade. E esta Comissão, a partir desse momento, tem a obrigação de ouvir as pessoas. É o Sr. Presidente da Comissão. Marcou uma reunião de mesa e coordenadores em que solicitou que foi aprovado por unanimidade dos coordenadores presentes que estes requerimentos tivessem precedência. Houve uma questão de agenda da parte do Partido Socialista que foi colocada ao Sr. Presidente e aos demais grupos parlamentares, que não colocou aqui nenhum problema. Mas o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, em momento algum, até porque foi aqui colocado, tentou que os requerimentos fossem mais rápido. Sim, solicitou que fosse numa sexta-feira. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista disse: Sr. Presidente, agende-os. E desse contexto percebemos as dificuldades dos grupos parlamentares, percebemos tudo isso, não nos opomos a nenhum adiamento desse ponto de vista da parte do pedido dos grupos parlamentares. Agora, não vamos transformar um debate de substância quando os requerimentos foram aprovados por unanimidade e ainda por cima 5 delas são do Partido Socialista e 4 são do Partido Social Democrata, que também é importante percebermos que não estamos apenas a falar de requerimentos do Partido Socialista. Em relação à questão da Comissão de Inquérito, e percebendo aqui a dificuldade e a questão do deputado Bruno Dias, eu acho que o que temos que garantir, e aqui sim, que estas audições não sejam realizadas ao mesmo momento que há reuniões da Comissão Parlamentar de Inquérito. E que o senhor, mas penso que isso se resolve naturalmente numa conversa entre o Sr. Presidente da Comissão de Economia, com o Sr. Deputado Jorge Seguro Sanches, Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, para que na congregação de agendas elas não coincidirem e, dessa forma, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista na sua pessoa para uma conversa com o Sr. Deputado Jorge Seguro Sanches encontrar essas soluções, voltando a dizer que da nossa parte tanto podem ser, estas audições tanto podem ser agora, como daqui a uma semana, como daqui a 15 dias, como daqui a 3 semanas. E tanto, quando me recordo, a solicitação para elas passarem à frente foi porque um conjunto de pessoas que tinham sido aprovadas pediram diretamente, publicamente, para serem ouvidas com urgência. Não foi nenhum grupo parlamentar que veio aqui dizer que as pessoas tinham que ser ouvidas com urgência. Foi mesmo as pessoas que os requerimentos viram ser aprovados publicamente solicitaram e, dessa forma, também todos nós, por unanimidade, achámos que essas pessoas queriam ser ouvidas com urgência, devia-se dar esse seguimento.
Muito obrigado, deputado Costa, até porque o disse, foi assim que aconteceu, é rigorosamente verdade, e portanto é verdade que vem nos jornais, nem sequer é uma questão que seja discutível. Deputado Paulo Rios Oliveira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tentando contribuir aqui para a nossa reflexão e debate, eu não vi nenhuma parte do PSD, o PSD tem estado num silêncio sepulcral à meia hora a ouvir, porque aprende-se o que se ouve, não aprende o que se diz. Senhores deputados, recordar coisas óbvias. Esta comissão é de longe a comissão que tem mais tutelas. Nós temos talvez 5 ou 6 ministros. Só isso, com as audições regimentais, isto torna isto logo uma loucura. Esta comissão é uma comissão que já, não sei se já perceberam, que passou a reunir com regularidade pelo menos 2 vezes por semana, ao contrário de muitas outras. Isto tornou-se um hábito porque é uma loucura de trabalho. Esta comissão, ainda por cima, tem, e ainda bem que tem, grupos de trabalho. Os grupos de trabalho existem precisamente, não é só em função da especialidade, é em função da extensão. O Grupo de Trabalho da Habitação vai ouvir 25 entidades ou 20 entidades, isto feito em comissão, além de arrastar, ainda põe isto mais complicado. É por isso que eu não percebo como é que nós estamos carregados de trabalho e ainda querem trazer o Grupo de Trabalho da Habitação para aqui para dentro. Então nem sábados nem domingos, nem a missa do deputado Paulo Muniz se salva. E portanto, nós temos sempre pelo menos 2 reuniões. E acho que, embora eu dê a expressão, porque a origem é péssima, a expressão habitua-se, tem que começar a ser aqui um bocadinho por nós percebida. Outra coisa que nós registamos e apreciamos é o enorme esforço da parte do Sr. Presidente, porque a relação do Presidente com a Comissão, na nossa ótica, é altamente leal e transparente, é tentar que as reuniões... O PSD tem um número de deputados suficiente para estar em 10 sítios ao mesmo tempo. Agora, se o Grupo de Trabalho da Habitação for à quarta-feira e a CPI for à terça e à quinta, quando não à sexta, preparemos para isso, como é que a Comissão consegue marcar? Consegue marcar e estarão deputados do PS e do PSD garantidamente, e os outros partidos. Portanto, esse esforço do Presidente para que todos sejam presentes é louvável, nós apreciamos e estamos disponíveis a acompanhar esse esforço para que todos sejam presentes, porque a democracia funciona assim. Portanto, eu sugiro fortemente a todos aqueles que acham que a sexta-feira é uma altura para marcar eventos partidários, comecem a perceber que nós estamos cheios de trabalho. Em relação às audições, também só dizer o seguinte, eu partilho um pouco da preocupação do deputado Bruno Dias, porque o Partido Socialista deu aqui um pontapé no regimento ao criar aqui uma espécie de comissão de inquérito ad hoc da TAP, feita em sede de comissão. Porquê? Porque isto não é assim, nunca é assim. Eu recordo, aliás, que dos 3 objetos possíveis, o PS aprovou para a Comissão de Inquérito o mais curto e depois veio aqui alargar, criando aqui um outro objeto. Acho que isso foi um péssimo princípio, e quando o Sr. Deputado diz, candidamente, que todos aprovaram, quem não aprovasse parecia que estava a tentar obstaculizar a descoberta da verdade. E o PSD sempre disse que em relação à TAP não obstaculizava coisa nenhuma. De tal maneira nos obrigou a chamar 15 mil pessoas do PSD a dizer assim, é melhor fazer algum contraponto. Mas vou-lhe ser franco, do ponto de vista conceptual, nós continuamos a achar que é um desrespeito pela Comissão de Inquérito, 2, é uma entropia e só vai dar confusão, até porque garantidamente já percebemos que a Comissão de Inquérito vai alargar necessariamente o seu âmbito de forma informal, pelo menos essa, e estas pessoas lá irão cair numa reprise ou na segunda mão a jogar fora de casa, e isso nem sequer é vantagem hoje em dia. E portanto, o PSD acompanhará o agendamento, até porque foi comunicado, eu não estava nessa reunião, que na reunião de mesa e coordenadores tinha sido dado prioridade ao assunto. Marques, obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Rios. Muito bem, temos a discussão feita, acho eu. Eu depois falarei então com o Sr. Deputado Filipe Melo, no princípio de 24. E veremos então a questão 31, a partir de vamos ver, mas a sugestão foi que seja terça-feira, vamos ver. Está bem? depois falarei convosco. E falarei com cada um de vós, com os coordenadores dos grupamentares sobre, antes do agendamento da reunião, com o Sr. Deputado, o Sr. Ex-Ministro António Pires Lima. Senhores deputados, temos daqui a 2 minutos, podemos começar a nossa audição, se concordarem, está bem? E, portanto, vamos então... Obrigado a todos, a reunião ordinária está terminada, mas foi interessante, é bom, estas questões ocorram para que haja... Obrigado.